A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Qual o segredo de uma vida longa e saudável? Cientistas americanos acabam de identificar os primeiros sinais genéticos da longevidade. Mas avisam, para viver muito, é preciso, acima de tudo, viver bem. Qual a receita ideal? Bem, ela pode passar por dietas que surpreendem pela simplicidade. O pó de guaraná é o ingrediente que explica a vitalidade de uma população amazônica que passou dos 80. No sul, a uva é que faz a diferença. Qualidade de vida também é fundamental. Trabalhar, fazer o bem, sentir-se útil. E para quem ainda não encontrou um caminho, especialistas revelam 7 dicas essenciais para viver mais e melhor.
O segredo da longevidade. Muita gente busca o elixir da juventude. Uma poção mágica, quase um milagre. Será possível mudar nosso destino genético? Cada um de nós tem um mapa traçado no DNA. Mas as pesquisas indicam novas direções. E comprovam que a linha da vida pode tomar outros rumos. Quem não tirou a sorte grande ao nascer, pode sim contornar a genética. Tudo depende das escolhas. É como se a vida fosse uma estrada com vários caminhos. Atividade física, boa alimentação, levam a trilha mais longa. Quem escolhe o caminho contrário, pode terminar a viagem mais cedo. Para a maioria, os genes representam apenas 30% da extensão da vida. Os outros 70% dependem de nós. Quanta responsabilidade em nossas mãos!
Coloque seu joelho aqui na minha mão.
Mas nem todos alcançam a terceira idade em tão boa forma.
3, 4, 5.
Ok, tá bem.
Ok. Parabéns.
O número de idosos na cidade de Maués, no Amazonas, chamou a atenção destes pesquisadores. Há um ano, eles tentam descobrir o que faz esses idosos viverem tanto tempo.
Por que a senhora acha que aqui tem tanta gente com mais de 80 anos?
Os doutores Ivana e Euler já têm uma pista. Um diferencial pode estar na dieta amazônica.
Aqui as pessoas comem o peixe tirado do rio e colocado na panela. Eles fazem muito exercício. Eles não têm estresse e tomam guaraná. Será que essa é a dieta amazônica da longevidade? Nós estamos em busca disto. E aí, seu Neto? Tudo bem?
Tudo bom.
Ivana e Euler são especialistas em longevidade.
Eu vim ver como é que o senhor está depois de um ano.
Que saudade.
Deixa eu ver a sua mão.
E a cada visita aos voluntários, eles se surpreendem.
O senhor consegue fazer assim, ó? Levantar a perna assim? Vamos ver, levante uma. Uma só. Ah, e vamos ver outra.
O pessoal se admira que ainda ficou de copo.
Deixa eu ver. Mais incrível. Levante agora, seu
muita,
Neves.
Muita...
De novo, seu Neto.
Faz aí.
Não, faça de novo.
Ai, eu não posso.
Seu Neves se orgulha da façanha. Aos 80 anos, não é pra menos. Os testes de flexibilidade e força são feitos como se estivessem apenas conversando, contando o caso.
Pode sentar.
Aperte a mão da doutora.
Vai lá. Ai, ó.
Estralou o dedo dela. Veio, senhor.
O teste de memória é mais difícil para o seu Neves. Tal como uma oração, ele conta os muitos filhos.
Então me conte aí, um por um.
Diz aí o nome.
Miguel Almeida das Neves.
O
Luiz Almeida das Neves. Manuel Almeida das Neves. João Almeida das Neves. Antônio Almeida das Neves. Humberto Almeida das Neves. Os homens.
E ele passa no teste. Seu Neves é o retrato do ribeirinho da Amazônia. Vive nesta casa com dona Iracildes há quase 50 anos. A comida é farta. Peixe fresco, frutos da floresta e farinha. Para cuidar da plantação, longas caminhadas e muita atividade física. Seu Neves trabalhou a vida inteira no Guaranazal da família. Aí está o que chamou a atenção dos pesquisadores, o Guaraná. Muito comum em toda a região de Maués. Todo dia, assim que acorda, seu Neves bebe Guaraná.
O Guaraná sustenta a gente.
Não, quando toma, não sente fome. É, mas não quando sente. Não toma, sente fraqueza.
Ele sente fraqueza.
E aí tem vontade de comer mais, aí?
Sim.
Veja a receita do seu Neves. Água fresca e limpa. O Guaraná está prensado neste bastão, que ele rala na hora. Meia colherinha. Um pouco de açúcar. E pronto.
Saúde, então.
Saúde é o que não falta aqui em Maués. É de família. A família Levi vai longe.
A família Levi sempre viveu muito?
Muito. Ele viveu muito mesmo. É de 80 pra lá.
Oito irmãos. E a casa dos 80 parece muito confortável para estes senhores e senhoras de respeito. O Guaraná, é claro, não pode faltar. Foi o que o pai ensinou. Ele chegou a trabalhar como provador da bebida tão apreciada por aqui. Mas os irmãos Levi aprenderam muito mais do que cuidar da alimentação.
Primos meus, que bebiam e fumavam, já morreram. Da mesma idade minha, né?
E
eu
família.
Nunca bebi, é. Nunca fumei.
Então a pessoa tem que cuidar da vida. Eu acho que seja assim.
Se não, ter genética.
O que adianta? Nada.
Até que ponto o Guaraná deu uma forcinha aos genes da longevidade da família Levi, estilo de vida ou destino genético? É o que os cientistas estão verificando em um laboratório do outro lado do país. Os exames de sangue feitos aqui em Maués estão ajudando a descobrir o que o Guaraná tem de tão especial.
Da mata lá na Amazônia, as amostras vieram aqui para a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E os primeiros resultados destes testes são animadores.
Eles compararam os idosos de Maués que tomam Guaraná com os que não tomam.
Tem menos frequência de obesidade, menos frequência de hipertensão, tem menos colesterol alto, menos triglicerídeos altos, tudo isso. Mas será que é o Guaraná mesmo? Porque afinal das contas tem um monte de outras coisas lá em Maués. Por isso que vocês estão testando com pessoas assim. Que nós trouxemos aqui para o Rio Grande do Sul. Porque aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte das pessoas não consome Guaraná na sua vida diária. E é por isso que nós, em condições controladas de laboratório, a gente testou o efeito do Guaraná em relação à genética das pessoas.
E os testes com os voluntários aqui do Sul mostraram que o Guaraná tem mesmo ação antiobesogênica.
O Guaraná, assim como outros antioxidantes, como o resveratrol presente na uva e a vitamina C, tem efeitos no controle da entrada da glicose para dentro da célula, que é a primeira etapa para a gente se tornar obeso.
Mas cuidado! Guaraná demais é um perigo, principalmente para quem tem insônia ou é hipertenso.
Assim como uma pessoa é diabética e não deve tomar o famoso suco de uva porque tem muito açúcar, algumas pessoas, o Guaraná, por certo, é contraindicado. Quem diz isso? O médico. O Guaraná é um alimento 3 em 1. Por quê? Porque ele guarda as propriedades do café, a cafeína, que tem função antioxidante, as propriedades do chocolate, que são a teobromina e a teofilina, que tem propriedades vasodilatadoras, e as catequinas do chá verde, que guardam as propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antitumorais.
Protege contra o câncer?
Protege contra o câncer.
O importante é ter bom senso. E se o Guaraná é a uva do norte, vamos ver como envelhecem as pessoas aqui do sul e que tomam suco de uva todo dia.
Dona Tereza e seu Joaquim. A foto é do casamento, há 53 anos. Os dois são descendentes de italianos. Famílias grandes, sustentadas, com muito trabalho duro na roça, né, seu Joaquim? O senhor começou a trabalhar com que idade?
Uns 10 anos.
E carregava aqueles balaios grandes, cheios de uva. Sim. E a senhora cuidava de uma horta?
É, cuidava da casa, tirava leite, cuidava dos filhos.
E o suco de uva?
Isso, suco de uva, desde criança, nem me lembro que idade é que, porque... Desde criança nós tomávamos suco de uva.
A vida inteira?
A vida inteira.
Eles já têm mais de 80 anos. E veja só o que estão preparando para o almoço. Polenta, verduras e...
O que é isso aqui? Explica pra gente.
Isso é salame.
Frito.
Frito, é.
E o que os médicos dizem dessa alimentação de vocês a vida inteira? A base da polenta, da linguiça frita?
Olha, tem certa coisa que eu nem escuto.
E nos testes, assim como o seu Neves e dona Iracildes lá em Maués, seu Joaquim e dona Tereza mostraram que estão firmes e fortes.
Aqui tem tradição de um arrasto que faz com os dedos. Você ainda consegue fazer isso? Eu vou me aventurar. É um risco pra mim, eu sei. Mas eu vou fazer. Vamos lá, como é? Esse dedo. Meu Deus, ele tem mais força do que eu. Eu vou ser arrastado.
Peraí, agora eu vou fazer o seguinte. Então vamos pesar primeiro para ver quanto que tem essa cesta de bergamota. Quase 5 quilos. Fique aqui na minha frente, peraí. Muitas pessoas não conseguem levantar. Como é que tá a sua força? Vamos ver agora. Estica o braço. Tá muito bom.
Depois dos 75, você pode tirar do chão 4 quilos, levantar e estender. Né?
Então ela fazendo isso com 5 quilos,
meu
ela tá...
Meu Deus, está muito bem.
Eles aqui comem salame, linguiça...
É. Acontece que as frações negativas da gordura saturada, que poderia fazer mal para eles, são compensadas com os antioxidantes que tem no suco da uva. Né? E aqueles que podem tomar vinho, tomam vinho. Os que não podem, tomam suco. Mas eles, a maioria, toma suco de uva e toma vinho. Então, eles se encharcam de antioxidantes. Eles se encharcam de protetores genéticos e moleculares.
A coisa que mais adoro, eu como de tudo.
Sei.
Fazer pão, queijo, salame e vinho.
Pão, queijo, salame e vinho.
Tudo junto.
Será essa a receita de longevidade do seu Joaquim? Para quem não pode com álcool nem com açúcar, os pesquisadores têm uma sugestão. Suco de uva light, feito em casa. Veja como é fácil.
Com que uva que a gente faz esse suco aqui?
A melhor uva é aquela mais escura, justamente aquela que o preço é bem econômico e que... a gente pode encontrar em grande quantidade, principalmente na época, né, da safra.
Basta ferver a uva. Para cada quilo, 2 litros de água. O primeiro suco é bem doce. Reserve a polpa. Deixe na geladeira por 2-3 horas. Na segunda fervura, o suco tem só 1% de açúcar e 2 vezes mais antioxidantes. Basta coar.
É o suco light.
Sim, não tem.
Ele não tem açúcar, mas o sabor da uva continua.
O sabor da uva continua, né?
E você, já escolheu a sua receita de longevidade? A resposta pode estar em suas mãos.
amizade, dança, música, alegria. Num dos bairros mais populosos de São Paulo, setentões redescobrem a vida.
Um bairro afastado na periferia de São Paulo, populoso e bem popular, modesto. Mas o que viemos mostrar aqui em São Miguel Paulista é luxo, que não se encontra assim tão fácil nos quatro cantos do mundo. Sexta-feira, o forró está bombando, animação e romantismo no ar. E pensar que é um baile da terceira idade, de um centro de referência para idosos. Mas toda semana é assim, salão lotado de gente com muitos motivos para comemorar. Saúde em dia, antigos sonhos sendo realizados e o principal, novos amigos ao redor.
É, o ritmo do envelhecimento está mudando. Aquela frase que era novidade há não muito tempo, a vida começa aos 40, já está bem ultrapassada. Por que não aos 50, aos 60 ou até mais?
Para Dona Tereza, a melhor fase da vida é hoje, aos 70 anos.
Hoje eu me sinto realizada.
Já fez
eu me
tudo?
Sinto uma pessoa, não tudo, mas uma parte eu já fiz.
Você sente uma pessoa?
É, eu me sinto uma pessoa, que hoje eu sei, eu me conheço.
Ela casou muito nova, passou da submissão ao pai para a do marido. Quando ficou viúva, ela tinha 50 anos e saúde de velha.
Eu era muito doente, tinha problema de coluna, tinha problema de devaciato, tinha problema de estoporose, muita dor, joelho inchado, estralando.
Demorou até Dona Tereza ter coragem para explorar a própria vida.
Ainda fiquei 10 anos presa porque eu não sabia sair dentro de casa. Não sabia.
Como assim?
Assim, eu tinha medo de sair na rua. Porque ele trazia tudo para dentro de casa para mim não ir na rua. Né? E eu não ia, eu não fazia questão de eu ir na rua.
Mas foi esse o caminho para ela descobrir a si mesma.
E um renascimento, eu renasci, porque eu não sabia nem falar.
Nem ler, nem pintar, nem se enfeitar. A saúde melhorou 100%. Nada mais lógico do ponto de vista médico.
Um dos fatores que mais ajuda a viver muito é a autoestima. É gostar de si mesmo. É olhar no espelho de manhã e ficar feliz com aquela figura que está na frente. Então, o que aconteceu com Dona Tereza foi que ela recuperou a sua autoestima.
Um homem e seu violão. Companhia recente. Seu Joaquim está para completar 80 anos e só aos 75 aprendeu os primeiros acordes. A idade não atrapalhou neste novo desafio, nem no abandono de um velho vício.
Eu fumava, deixei.
Quanto tempo?
Faz uns 6 anos, né?
Faz mais, tem uns 10 anos.
Por aí, né?
Cozinheiro aposentado, ele também controlou a bebida e outros prazeres.
Comi muita farofa de jabá, jabá gorda. Se fizer uma feijoada e não tiver jabá gorda, pra mim não é feijoada. Agora, hoje eu não faço mais, não, sabe por quê? Porque depois que ela diz que faz mal, IPPP, a gente tá ficando velho.
Esforço de quem ainda quer viver muito.
Bom, 80... acho que eu vou chegar aos 100.
Mas é do senso de humor visivelmente cultivado em dupla com a mulher que seu Joaquim parece tirar a sua juventude.
Esse homem é do barulho, hein, Dona Maria?
Mas só faz barulho, só. É só barulho, viu, seu Wagner? É só barulho. Vai no baile, chega lá, não aguenta dançar.
Eu faço barulho, mas é barranho também, né?
Eu não me esquento na cabeça com nada, com nada.
Ficar com raiva por quê? Pensar em quê?
Pessoas que levam a vida com leveza, que veem na vida mais a alegria, pessoas que têm um bom humor, elas tendem a viver mais e, fundamentalmente, viver melhor.
Dona Tereza constrói sua nova personalidade com as mãos, com a voz. Foi estimulada por este lugar em São Miguel Paulista. O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia cuida da saúde física, psicológica e social de idosos desta região pobre, na zona leste de São Paulo. A movimentação vai muito além do clássico dominó. Aqui existem oficinas de todo tipo, aulas de alfabetização.
Realizei um grande sonho agora, o meu último sonho, que foi me formar no ensino médio, agora em julho.
Mas o dono do pássaro não respeitava as vontades dele.
Na contação de histórias, através da ficção e da imaginação, a realidade de cada vida pode ser recontada e com um enredo mais feliz.
Quando eu vim para cá, eu estava quase entrando em depressão. Hoje em dia eu sou o quê? Eu renasci de novo e aqui quer dizer que esse grupo é um adubo na minha vida.
O viver muito não é apenas uma questão de controlar o colesterol, de fazer atividade física ou de ter uma alimentação adequada. Isso é apenas parte. Uma outra parte depende daquilo de como a pessoa vê a vida. Para que serve a vida? Qual é a missão daquela pessoa na vida?
Ter um projeto, sempre. Esse é o segredo. E não precisa ser nada grandioso. Aprender a tocar um instrumento, por exemplo.
Claro que cada atividade traz benefícios específicos. O violão estimula a coordenação motora, a concentração. Já as músicas ou as histórias puxam pela memória. Os estudiosos, os profissionais que trabalham com idosos sabem disso. Já eles mesmos se preocupam, acima de tudo, com a convivência, que, aliás, está provado, também faz muito bem à saúde.
Acho que tem que frequentar um lugar desse, né? Eu estava sempre no médico, né? Depois que eu entrei aqui, faz 6 anos, dificilmente. Eu sempre gostei muito de cantar, desde a escola, de pequenininha eu cantava. E agora eu tenho essa chance de cantar aqui, eu me sinto realizada.
É?
Sou muito feliz aqui.
Uma terapia ocupacional. Eles chegam aqui, pressão alta, dor de cabeça, isso aqui é uma coisa e outra, e chega aqui melhora, sai daqui aliviado.
Cheguei em São Paulo em
1900. E olha que nem é preciso se arriscar a cantar e desafinar.
Um cara muito feliz.
Uma simples roda de bate-papo pode ser o melhor remédio. Nesta confraria, mulheres não entram. Fórmula usada para este pessoal ficar mais à vontade.
Conversamos assuntos de homem.
Não ficaria deslocado no meio de tanta mulher, porque elas também fazem o grupinho delas, né? E a gente fica de lado. Aqui nós contamos algumas piadas que você não pode contar no meio das mulheres, né? Certo?
Aquelas.
Aquelas. Então aqui é livre.
E livremente eles vão se fortalecendo.
Você foi tímido a vida inteira?
Sempre foi. De jovem sempre foi tímido. Aqui, aliás, depois de velho, né, que eu vim pra cá, e eu acho que aqui foi que eu me soltei um pouco.
Assim fica mais fácil seguir em frente e chegar mais longe. A surpreendente revelação de uma mulher de 110 anos e as 7 dicas fundamentais para viver mais e melhor.
Aos olhos de quem experimenta a vida no século XXI, dá para dizer que a existência no passado já foi muito mais breve. E nem precisa ir muito longe. A esperança de vida dos brasileiros que nasceram há um século era só de 34 anos. Hoje vivemos mais que o dobro, com uma expectativa de exatos 72 anos e 9 meses. Mas esta é só uma média. Pode ser mais e pode ser menos.
Será que o tempo de vida reservado para cada um de nós já está definido antes mesmo da gente nascer? Ou será que tudo depende do modo de vida que cada um leva? Cientistas aqui dos Estados Unidos estão em busca de uma resposta para essa pergunta. E um dos caminhos que podem levar a ela pode ser esse aqui, ó. O caminho que leva à casa de Mr. Lowe.
Quem olha este simpático senhor, faceiro, alegre, nem imagina que está diante de uma quase testemunha da história. Lowe Charpentier nasceu em 1910, antes da Primeira Guerra Mundial. 2 anos antes do naufrágio do Titanic, 99 anos de idade, há pouco mais de um mês e meio de completar um século de vida. Pois ele é uma das várias pessoas que estão sendo acompanhadas por cientistas da Universidade de Boston em uma pesquisa que tenta descobrir por que algumas pessoas vivem bem mais do que outras. Como será a dieta e a rotina de alguém que já viveu tanto tempo? Nada de muito especial, nos mostra Mr. Lowe. Hoje, o almoço vai ser uma quentinha. Almôndega, macarrão, cenourinhas. E de vez em quando, pausa para ver TV, comprada como a última novidade nos anos 60. Mas o que nunca falta na rotina dele é o trabalho na oficina, que fica dentro de casa.
Dá uma olhada no caminho que ele tem que fazer todos os dias para ir trabalhar.
Ele sobe e desce os degraus pelo menos 4 vezes ao dia. Lá no porão, a gente descobre um mundo à parte. Um lugar onde Mr. Lowe se recusa a parar no tempo. Olhos atentos, movimentos precisos, mãos firmes, trabalhando sem parar, registrando em madeira lembranças de uma vida longa. Essa escultura aí foi feita há 70 anos. Faço a ele uma das mesmas perguntas feitas pelos cientistas. O que o senhor faz de diferente das outras pessoas? Com a simplicidade e a sabedoria de uma vida centenária, Mr. Lowe responde: a minha força vem do meu trabalho. Apenas sigo em frente.
I always like to work, keep busy.
Mas para o chefe das pesquisas sobre longevidade da Universidade de Boston, o mistério da vida longa pode estar escrito no material genético que existe dentro de cada célula e que é diferente em cada um de nós. Um estudo feito com 1000 idosos com mais de 90 anos de idade revelou a existência de 150 combinações genéticas específicas. Elas aparecem no DNA de 7 em cada 10 pessoas pesquisadas. Outras 19 sequências especiais de genes estavam presentes em 9 em cada 10 idosos pesquisados. Trata-se do primeiro mapa genético da longevidade revelado pela ciência. É a primeira tentativa científica de prever quanto tempo uma pessoa poderá viver. É claro que não basta só ter os genes certos, diz o Dr. Thomas Pearls. O estilo de vida de cada um também é determinante. As pesquisas mostraram, diz ele, que se você tiver os genes certos e uma vida saudável, tem mais chances de viver muito.
You still need to take care of yourself.
Esse mapa genético da longevidade é inédito, mas tem mais. O mesmo estudo identificou uma outra raríssima combinação de genes. Ela aparece apenas nas pessoas com chances de viver mais de 110 anos. Eles são chamados supercentenários americanos. Dona Anna Ferris, uma das pessoas mais velhas do mundo, chegou lá. Mas nessa altura da vida, a natureza cobra seu preço. A bisneta dela nos avisa. Ela vai esquecer que estivemos aqui logo depois que formos embora. Mesmo assim, estar frente a frente com alguém que já passou há tanto tempo a barreira dos 100 é fascinante. Ana é alegre, brincalhona e sábia. Peço para ela nos revelar o que aprendeu de mais importante em toda a sua longa vida. E ela responde: fazer o bem para os outros. Essa é a voz da experiência.
Viver muito e viver bem. A genética anuncia novas descobertas. Os especialistas já chegaram a um consenso. A receita mais eficiente depende de algumas dicas simples que podemos adotar em qualquer idade. A primeira, sentir-se útil.
Quem é útil tem o que fazer, tem missões, tem atividades. Quem é útil é lembrado. E isso mantém a pessoa viva, mantém a pessoa alegre e a convida a viver muito tempo.
A segunda, atividades físicas.
Eu diria que a atividade física, ela também está incluída nesse pacote de vida longa, porque ela também gera alegria, gera satisfação e ao mesmo tempo em que gera benefícios para o próprio organismo.
Terceira, bom humor.
É preciso ver a vida com bom humor. Muitas pessoas olham a vida procurando ressaltar as dificuldades. Mas um dos maiores fatores de viver muito e bem é a capacidade de enfrentar e superar adversidades na vida.
Quarta, saber perdoar.
Mágoa mata. É preciso saber perdoar para tornar a vida mais leve. É preciso saber perdoar, não para garantir uma boa vida a quem está sendo perdoado, mas fundamentalmente para nós mesmos.
Quinta, comer menos.
As pesquisas que mostram que a restrição calórica, ou seja, a diminuição das calorias no alimento, ela aumenta o tempo de vida. Então não comer muito.
Sexta, coma peixe, pelo menos 2 vezes por semana.
A dieta mais apreciada em relação à longevidade é a dieta do Mediterrâneo, que tem peixe, tem um pouquinho de arroz, tem verdura, tem legume, tem muito azeite.
Sétima, dormir bem.
Viver muito não é uma promessa. Viver muito já é uma realidade para todos nós. A nosso compromisso agora não deve ser apenas de viver muito, é fundamentalmente de viver bem.
De Copacabana para o mundo, Organização Mundial se inspira no Brasil para criar o modelo das cidades amigas do idoso. Copacabana, linda e desfrutável em pleno inverno. E também na primavera, no verão, no outono da vida.
É uma graça.
Os idosos são 11% da população brasileira e serão 22%, o dobro, em apenas 15 anos, em 2025.
Já Copacabana é hoje um retrato do que o Brasil será ainda mais adiante. Aqui os idosos são 33%, 1 de cada 3 moradores. Não é à toa que o bairro até já serviu de base para um estudo de alcance mundial nessa área.
Hoje, laboratório da terceira idade, o bairro já foi berço da vanguarda. No auge da fama, seduziu o mundo com sonhos tropicais, com sua juventude dourada, que em grande parte nunca se mudou deste lugar. Dona Francisquinha é uma dessas pessoas. Mora há 70 anos em Copacabana. Aos 91 anos, acredita que sua vitalidade tem 2 motivos.
As amizades e também, você sabe, o ambiente que se mora.
E quando as amigas são as vizinhas, pode haver ambiente melhor? A turma é animada. Com humor tipicamente carioca, elas se intitulam as Meninas do Mirante. Mirante é o nome do condomínio onde moram. O Meninas é por conta do espírito delas, mesmo das que já passaram dos 80, dos 90 anos.
Eu acho que agora não existe mais velho, existe idoso. Nós conseguimos chegar a uma determinada idade com maneira diferente, com outra posição. Por exemplo, eu tenho 81 anos e eu acho, eu sou muito feliz.
Minha mãe, com 60 anos, era uma senhora de idade, era uma velha. Porque naquele tempo, ninguém pintava o cabelo, ninguém se arrumava. E era uma velha.
É.
Eu estou com 83, graças a Deus.
Continua pintando o cabelo.
Continua pintando o cabelo? É lógico. Tem que fazer isso.
Eu tenho 84 anos, mas não troco a minha cabeça com muita gente mais nova.
Foram pessoas como as Meninas do Mirante que inspiraram o médico Alexandre Kalash a criar aqui o modelo de pesquisa que levou à elaboração do Guia da Cidade Amiga dos Idosos, da Organização Mundial de Saúde.
Numa primeira fase, ele incluiu 35 cidades.
Hoje está se alastrando como um movimento global com mais de 200 cidades do mundo inteiro, norte, sul, leste, oeste, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que estão se enquadrando dentro dessa rede internacional, veja só, de Copacabana para o mundo.
Pelo menos aqui, os melhores amigos indicados pelos idosos foram...
Eu sou Chicão e ele é Chiquinho.
Já deu para adivinhar? É, os porteiros.
Ele que carrega o embrulho, ele que troca a lâmpada para a pessoa não ficar tonta, cair da escada.
E essa dupla é só um exemplo. Bom exemplo.
Devagarinho. Cuidado para não cair.
Cuidado para não cair. É que eu fiz 4 cirurgias no joelho. Né?
Devagarinho para não cair.
Não pode,
né,
andar muito depressa, não, hein?
São suas amigas prestativas.
São mesmo.
São.
É verdade. Qualquer coisa que a gente precisar, pode chamar.
Ele chega ao ponto de me telefonar, dizendo: Dona Emilda, tá chovendo, não vai fechar a janela, essa janela aqui.
Tá saindo com guarda-chuva? Vai chover.
Leva o casaco.
No dia a dia, os porteiros acabam assumindo espontaneamente o papel de guardiões.
Tem uns aqui que não conseguem caminhar sozinho aqui. Às vezes a gente precisa ajudar e levar alguma coisa lá no apartamento para eles.
E quando o bicho pega mesmo, no caso uma pessoa passa mal, que nem outro dia passou, eu falo: bora, Chicão, vamos subir.
Às vezes para trazer, descer numa cadeira de roda, trazer para colocar num táxi.
O porteiro passa a ser uma pessoa, num bairro vertical como esse, absolutamente essencial, porque ele está ali junto.
O próximo passo da pesquisa é aperfeiçoar ainda mais a atuação dos porteiros, com um curso cheio de dicas importantes.
E vai ser o porteiro amigo do idoso. E no final todo mundo se beneficia. Se a gente eliminar as escadas, colocar mais rampas, onde é necessário ter mais iluminação, um corrimão, todo mundo está ganhando, porque o cidadão comum está se beneficiando, mas o ponto de partida é o idoso.
Chicão e Chiquinho já se consideram vitoriosos, só pela convivência.
Faz uma higiene mental, você está no meio desse pessoal conversando. Aí eu estou meio aborrecido, vou lá, sempre no meio delas, aí o aborrecimento vai embora. Com certeza.
Pelo quê? Pelo bom humor?
Pelo bom humor delas, a brincadeira delas.
O dia a dia da gente com eles passa praticamente sem uma família uns com os outros, né?
É.
Porque
todo dia... um pouco sua avó, seu avô.
É, mãe, né? Porque minha mãe fica longe, então arruma algumas por aqui. Se não pode falar, né?
Poupança de saúde para gastar na velhice? Faça um investimento no cálcio e garantam um futuro saudável. Quem disse que não é possível prever o futuro? No mínimo, podemos construir nossa terceira idade, desde muito cedo. Tudo que fazemos e comemos, desde a primeira gota de leite materno, pode contribuir ou não para um envelhecimento saudável.
Quando a gente inteira 50 anos, tudo vem à tona.
Que veio à tona para a dona Zilá foi a osteoporose. Aos 12 anos, Fernanda, neta de dona Zilá, já sabe como prevenir essa doença dos ossos e outros sinais do tempo.
Todo jovem acha que só fica com essas doenças quando é mais velho. A gente tem que se alimentar, tipo, de verduras e legumes. É, não, tipo, comer só às vezes, comer sempre. E tomar bastante leite, tomar só com moderação.
Só entendeu bem o que a menina está ensinando?
No meu caso, eu não sabia. Nunca tive assim. Liguei para terceira idade. Mas no final, depois, quando da menopausa, eu comecei a sentir o joelho, aqui, a dor no quadril, na coluna.
Sintomas da osteoporose. Doença crônica que deixa os ossos porosos e frágeis.
Ela aumenta assustadoramente o risco de fraturas.
Pode ser hereditário. No caso de ser hereditário, eu tenho que pensar em mim. Também tenho que pensar no caso delas. E começar a correr na frente, né? E não correr atrás do prejuízo.
Além da alimentação adequada, a exposição ao sol com moderação e a prática de exercícios físicos são importantes para a prevenção. E é claro, o mais importante de tudo é informação sobre o assunto.
Por isso, quando falaram de uma campanha para esclarecer as pessoas, Fernanda logo se animou. Ela e as amigas foram à praia fazer um alerta sobre a doença.
A prevenção na osteoporose é tudo. Se você consegue ter um estilo de vida saudável desde essa idade até antes disso, você vai criar uma poupança de massa óssea, né, que você, até os seus 25 anos de idade. A partir daí, a gente vai começar a perder massa óssea. Se a gente conseguir conscientizar a população de que a poupança é importante desde a mais tenra infância, quando chegar lá na frente, você vai ter poupança para gastar na hora que todos nós vamos perder massa óssea, homens e mulheres.
Com esse questionário, as pessoas podem avaliar se fazem parte do grupo de risco. E as meninas estão de olho em todos que passam por aqui. O teste completo está na nossa página na internet.
Se você se informar bem, de acordo com o tempo, você pode acabar melhorando o seu desempenho na saúde.
Bom trabalho.
Obrigado, bom dia.
Em casa, Dona Zilá está seguindo o tratamento direitinho. Vitamina D e alimentos ricos em cálcio.
E a sua geladeira mudou?
Mudou. Porque eu não tinha costume de comer muito queijo branco. Sim. Agora eu como, tem sempre aqui. E iogurte, a couve-flor, brócolis. Tá sempre na minha refeição. Sim. Eu faço suco de couve, que é muito bom, tem muito ferro.
O suco é bem simples. Água e couve.
Eu tomo todos os dias de manhã, quando eu levanto.
Essa, mudou bastante. E tá melhorando?
Melhorando.
Dona Zilá está caminhando rumo ao controle da osteoporose. Vivendo e aprendendo. Em família.
Foi um prazer conhecê-la. Saúde, hein?
Pra todos nós, pra todos nós.
Tenha um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-nos, Senhor.